Mateus capítulo 11, vamos ver uma das declarações mais poderosas, mais surpreendentes que Jesus fez, e como isso, o que essa declaração que Jesus fez tem a ver com a nossa vida, e não só tem a ver com a nossa vida, mas de que maneira devemos nos comportar ou corresponder à posição que Deus nos colocou. Amém? Mateus capítulo 11, o que nós temos em Mateus capítulo 11? João Batista, ele envia mensageiros a Jesus e para perguntar para Jesus se ele era aquele mesmo que estava para vir, aquele que as profecias apontavam. Quando o homem pecou no Éden, nós vemos ali no capítulo 3 de Gênesis, Deus prometendo a redenção, dizendo que vai vir o descendente da mulher e o descendente que vai vir da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento Deus sinaliza, Deus mostra, Deus aponta para essa redenção que viria por meio de Jesus. Amém? E João Batista envia mensageiros para perguntar para Jesus se ele era mesmo o que as profecias apontavam, o que as profecias diziam, ou se haveria de esperar outro. E Jesus manda a resposta para João, diz assim, verso 4, Mateus 11, 4 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aí, quando nós olhamos a partir do verso 7, Jesus vai começar a dar um testemunho acerca de João Batista. 7 diz, então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E o verso 11 é o verso no qual nós vamos pensar, refletir e tirar lições poderosas dele nessa noite. Diz assim, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, entre os nascidos de o que, gente? Mulher. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas, o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Irmãos, eu passei algum tempo refletindo sobre esse texto, sobre o que Jesus quis dizer com o menor no reino maior do que João. E aí o próprio texto nos leva a pensar o que Jesus está querendo dizer. Ele diz que entre aqueles que nasceram de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Gente, se é entre os que nasceram de mulher, nós precisamos ter em mente que contamos a partir de Caim e Abel para frente. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que coabitou Adão com a sua mulher e teve um filho, e ela deu o nome a ele a Caim, e disse, com o auxílio do Senhor, adquiri um varão. Então nós precisamos contar de Caim e Abel para frente. Eu não sei se você é bem familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento, mas todos nós temos um herói no Antigo Testamento. Quem lê um pouco a Bíblia, quem lê um pouco constantemente a Bíblia, todos nós temos um herói no Antigo Testamento. Temos alguém que admiramos, temos alguém que nos identificamos com a história de vida. Quantos lembram de Abraão? Deus chama Abraão, de Ur dos Caldeus, um lugar idólatra, entra em aliança com ele. Em Gênesis capítulo 12, nós enxergamos, o mundo estava um caos, tudo estava caótico. Capítulo 3 de Gênesis, o pecado. Capítulo 6, a maldade humana. Capítulo 7, nós encontramos Deus julgando o mundo dos ímpios por meio do dilúvio, preservando Noé, o pregador de justiça. Capítulo 11 de Gênesis, a gente vê a Torre de Babel. Deus havia dado uma ordem para o homem se espalhar. O homem teve uma ideia de fazer uma torre e fazer uma torre e tornar célebre o nome deles. Deus desce, confunde as línguas e eles são espalhados por toda a terra. E é nesse contexto caótico que nós enxergamos o chamado de Abraão. E qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus era que por meio dele, ele desenrolasse, por meio de Abraão, ele desenrolasse todo o seu plano de salvação, até chegarmos em Jesus Cristo. E aí, a partir daí, nós vamos olhando para todos os homens do Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó, José. Quantos lembram de José? Eu estive esses dias a estudar a vida de José, e é algo maravilhoso como ele recebe a sua família no Egito. Você sabe que ele foi para o Egito vendido pelos seus irmãos, todos conhecem a história, não é verdade? Foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar tramou contra ele, mentiu, ele foi preso, ficou 2 anos na prisão. O padeiro, lembra do sonho do padeiro e do copeiro? Ele, resumindo, ele chega ao posto de governador do Egito. Ele interpreta, por interpretar o sonho de Faraó, os 7 anos de fartura, os 7 anos de escassez. E a sua família depois vem ao Egito e ele perdoa os seus irmãos, ele recebe o seu pai. É maravilhoso a história de José. E vamos caminhando pela história dos homens do Antigo Testamento. Quantos não lembram do rei Davi? Amém? A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Quem não lembra de Elias e Eliseu? Os pentecostais, aqueles que são do fogo, gostam de Elias e Eliseu, não é verdade? Amém, gente? Amém. Olhamos para a vida de Elias e Eliseu. Elias foi levado ao céu, e o manto caiu sobre Eliseu. Eliseu operou o dobro de milagres que Elias operou. E se você ler, um dia se você ler a sua Bíblia, curiosamente, em 2 Reis, você vai ver que Eliseu, mesmo depois de morto, a Bíblia diz que bando de moabitas costumavam invadir a terra. E eles estavam enterrando um homem. E aconteceu que quando viram o bando dos moabitas invadindo a terra, eles lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E a Bíblia diz que logo que o homem tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu sobre os seus pés. Nós olhamos para o Antigo Testamento e ficamos fascinados. Olhamos para o profeta Isaías. O profeta Isaías, muitos anos antes, ele já profetizando acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim. Olhamos para a vida de Daniel. Lembra de Daniel capítulo 1? Decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Deus honrou Daniel, deu a ele interpretação de sonhos. Olhamos para o capítulo 2, ele interpreta os sonhos acerca do futuro, interpreta o sonho de Nabucodonosor, capítulos 2, 7, e ficamos tão maravilhados quando olhamos para esses homens do Antigo Testamento que contribuíram com o plano de Deus, que contribuíram para o propósito de Deus. Mas quando nós olhamos para o que Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ou seja, de todos do Antigo Testamento, ninguém foi maior que João Batista. Que coisa, né? Gente, Jesus está dizendo, amém? Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. O que Jesus está dizendo? João Batista é maior do que todos, é maior que Abraão, é maior que Davi, é maior que Daniel, é maior que Isaías, é maior do que todos. Mas ele diz algo espetacular, extraordinário. Ele diz: o menor no reino é maior do que João, que ele acabou de dizer que é maior do que todos. O menor no reino é maior do que Caim, Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó, José. Por aí vai. Jesus está dizendo. Agora, uma pergunta: por que o menor no reino é maior do que todos? É uma boa pergunta a ser feita, concorda? João Batista foi maior do que todos. Entre os que nasceram de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Mas ele diz que o menor no reino é maior do que João. Agora, por que que o menor no reino é maior do que João? Eu quero que você vá comigo para João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Tem alguém curioso? Quantos acharam João capítulo 3? Presta bem atenção no que vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Olha o 8, o quê? O vento. Diga comigo: o vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus fala com Nicodemos acerca da condição de experimentar a realidade do reino, a condição para entrar no reino, a condição para provar da realidade do reino, a condição para entrar no reino. Qual condição é essa? Nascer de novo. Volta comigo, você lembra do texto de Mateus que acabamos de ler? Lembra? Volta comigo na sua cabeça, não precisa voltar no texto, volta comigo na cabeça. Entre todos os nascidos de mulher, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João, entretanto, mas o menor no reino é maior do que ele. Irmãos, se é entre os nascidos de mulher, tem alguém que nós precisamos tirar da lista. No Antigo Testamento, quem não nasceu de mulher? Quem não nasceu de mulher no Antigo Testamento? Diga comigo: Adão. Porque se é nascido de mulher, conta-se de Caim e Abel para frente. Você tira quem? Você tira Adão. E o que nós olhamos em João capítulo 3? A condição para experimentar o reino, para ingressar no reino é o quê? Nascer de novo. Essa expressão nascer de novo ou nascer do alto nos remete à ideia de que houve um primeiro nascimento, alguma coisa comprometeu esse primeiro nascimento, tornando-se necessário um novo nascimento. Está comigo, gente? Como foi o primeiro nascimento? De que maneira se deu o primeiro nascimento? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, que formou ao Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe fez o quê? Quem sabe do texto? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou o quê? Alma vivente, ou um ser vivente. Presta atenção em mim, Deus forma do pó da terra, ele forma o quê? Diga, o corpo. Ele forma o corpo do pó da terra, ele sopra. A palavra sopro, se você estudar um pouquinho dos originais dessa palavra, essa palavra transmite o sentido de sopro, vento. Além disso, sopro e vento, ela também transmite o sentido de espírito, tanto o espírito de Deus como o espírito humano. Você sabe que você é mais do que esse corpinho bonito, esse rosto bonito, amém? Amém, gente? Paulo falando para os Tessalonicenses, ele diz que o espírito, a alma e o corpo precisam ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos em Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus formando o homem, ele forma o corpo do pó da terra e ele sopra o Espírito em suas narinas, e o homem se torna um ser vivente. Coloca a mão na frente, dos seus lábios e faz assim. Veio de onde? De dentro de você. O que Deus faz? Deus forma o homem do pó da terra e tira o homem, o espírito do homem, de dentro de si. O que prova que determinada pessoa é filho de determinada pessoa? Um exame chamado o quê? Deus tira o homem de dentro de si, sopro divino, a inspiração divina. Deus forma o homem e sopra esse espírito com a sua própria vida, com a sua própria natureza. A expressão formou ao Senhor Deus, o texto está aqui, Pode colocar, por favor? 2:7, só para os irmãos não terem que abrir. 2:7, formou ao Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou em suas narinas, diga fôlego. Essa palavra fôlego, ela nos seus originais, ela tem o sentido de inspiração divina. Deus tira o homem de dentro de si, Deus tira o espírito do homem de dentro de si, com a sua própria inspiração, com a sua própria vida, com a sua própria genética, com a sua própria natureza. Mais do que esse corpo exterior, esse homem exterior, como a Bíblia chama, o homem foi primeiramente criado um espírito à imagem de Deus, tendo em si a própria genética divina, a própria natureza divina, a própria natureza do Pai, a própria vida e natureza de Deus correndo em si. E o homem se torna um ser vivente, dotado de intelecto, de vontade, de emoções. Você está comigo? O pecado, sabemos que o pecado separa o homem de Deus, o homem perde a inspiração, perde a comunhão com Deus, sabemos da história já, mas o que nós encontramos em João capítulo 3, Jesus falando da necessidade de quê? Do novo nascimento. E ele diz, Nicodemos pensou que era um nascimento físico, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, mas Jesus explica, não é disso que eu estou falando, Nicodemos, eu estou falando de um nascimento proveniente do Espírito. E esse nascimento, ele acontece da seguinte maneira, ele é como o vento. Parece com alguma coisa? Formou ao Senhor Deus, ao homem, do pó da terra e o quê? Vento. Jesus diz que o novo nascimento é como o vento. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que é o novo nascimento, irmãos? O novo nascimento não é vir à igreja. Sabemos que essas paredes não são igreja. Sabemos que nós somos igreja. O corpo vivo, amém? O corpo de Jesus, ele é o nosso cabeça. Sabemos que igreja não é essas paredes, mas entenda, novo nascimento não é vir à igreja. Quando eu digo igreja, eu digo essas paredes. Novo nascimento não é ter uma carteirinha de membro, novo nascimento não é fazer parte do louvor, novo nascimento não é fazer parte da diaconia. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é aquele momento onde Deus sopra a vida e a natureza de Deus para dentro do homem de novo. Foi naquele dia em que fizemos de Jesus Senhor e que o Espírito de Deus, a inspiração divina, como diz no João no capítulo 1, nos versos 13 e 14, diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas nós nascemos de Deus, nós nascemos do alto. No dia em que fizemos Jesus como Senhor, a inspiração de Deus veio de novo para o homem interior, a vida e a natureza. A natureza de Deus veio para dentro do homem interior. 1 João capítulo 3, versos 14 e 15, João diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O que isso quer dizer? Sabemos que passamos da morte para a vida. Isso quer dizer que temos agora a vida eterna. Temos agora a natureza de Deus. Temos agora o Espírito de Deus habitando em nós. O Espírito Santo nos recriou, nos regenerou. Nós nascemos de novo para vivermos uma vida que agrada a Deus. Está comigo? Volta para Mateus capítulo 11. Não precisa abrir. Pensa comigo. Entre todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Já entendemos que precisamos tirar quem da história? Adão. Adão não nasceu de mulher. Adão foi resultado de sopro divino. Adão nasceu de dentro de Deus, com a vida e a natureza de Deus, com a inspiração de Deus. Por que que o menor no reino é maior do que João, que é maior do que todos? Por que o menor no reino é maior do que todos? Porque o menor no reino tinha o que nenhum deles tinha, Deus dentro. O menor no reino tem o que nenhum deles tinham, Deus habitando dentro. Se você ler sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 1, você vai ver o Senhor instruindo Moisés, falar aos filhos de Israel, para os filhos de Israel trazerem oferta, para construir o tabernáculo. E qual era o propósito do tabernáculo? O propósito do tabernáculo era que Deus habitasse no meio do povo. Você vê a história caminha e Davi, depois seu filho, constrói o templo. Qual era o propósito? Deus, a casa de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Mas quando o apóstolo Paulo escreve, fazendo eco a esses textos, tanto de Êxodo capítulo 24, quanto de Crônicas capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: nós somos o santuário de Deus. Nós agora é que somos o santuário de Deus vivente, como ele mesmo disse: eu vou andar e eu vou habitar entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. A Bíblia está dizendo que nós somos maiores do que todos. Se você ler a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, você vai ver que Hebreus, capítulo 11, o autor aos Hebreus começa falando de fé. E começa falando dos exemplos de fé de todos os homens do Antigo Testamento. E ele começa de Caim e Abel. Mais especificamente de Abel. Está comigo? Caminha por toda a história. Quando chega no capítulo 11, no verso 39, o autor aos Hebreus disse: todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, sem terem, contudo, obtido a concretização da promessa, porque Deus reservou coisa superior para o nosso respeito. Eles contribuíram com o plano de Deus, mas em nós estamos experimentando o que eles contribuíram, mas não experimentaram. Está comigo? Agora, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Será que agora é só bater no peito e dizer: eu sou maior do que todos? Eu sou maior que Abraão, eu sou maior que Jacó, eu sou maior que José, eu sou maior do que todos eles. Será que é só bater no peito e dizer que somos maiores? Não, existe uma responsabilidade que acompanha essa revelação. Existe uma maneira, uma forma como nós precisamos nos posicionar à luz dessa posição que Deus nos colocou. Quem está me entendendo? Não é só batermos no peito com um sentimento soberbo, ou talvez orgulhoso, arrogante, dizer: eu sou maior. Jesus disse que nós somos maiores. Mas e aí? Como estamos vivendo? Estamos vivendo à luz desse entendimento que temos? Irmãos, eles, sem terem Deus habitando dentro deles, fizeram o que fizeram. E nós temos feito o quê? Hein, gente? Olha o que João diz, 1 João capítulo 2, capítulo 2 de João, verso 6, podemos ler? 1 João 2:6. Aquele que diz que permanece nele. Nele quem? João está falando de Jesus, amém? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nascemos de novo, temos a vida, temos Deus habitando dentro de nós, fomos regenerados, fomos revestidos com o poder do Espírito Santo. Para quê? Para qual propósito? Para andarmos como Jesus andou. Irmãos, nós infelizmente por muito tempo, presta atenção em mim, nós fomos ensinados por muito tempo que Jesus era o único, que só ele pôde fazer o que fez, só ele pôde operar da maneira que operou. Ele fez o que ele fez porque ele era Deus, ele fez o que ele fez porque ele era único. E vem a Bíblia e diz: a tradição nos ensina uma coisa, e vem a Bíblia e choca o que a tradição nos ensinou. Vem a Bíblia e diz: se você diz que você está nele, a Bíblia não diz: não é bom que você ande como ele andou. A Bíblia diz: é nosso dever. Se dizemos que estamos nele, é o nosso dever andar assim como Jesus andou. Oh, aleluia! De que maneira? Aonde? Qual a porção das Escrituras que nós enxergamos a maneira como Jesus andou, gente? Aonde na Bíblia nós enxergamos a maneira que Jesus andou? A maneira que ele viveu? Aonde? Nos Evangelhos. Concorda comigo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós olhamos para esses quatro Evangelhos, nós enxergamos a maneira como Jesus andou, a maneira como Jesus viveu. E de que maneira Jesus viveu, gente? Hein? triste, vencido pelas circunstâncias, abatido por qualquer vento, por qualquer coisa, sofrendo por doenças, enfermidades. Foi assim que ele viveu. Você já leu em algum momento Jesus nos Evangelhos pedindo ao Pai: Senhor, estou mal hoje. Hein? Deus, não estou afim de fazer a obra hoje. Ele chega ao ponto de dizer em João capítulo 6, 38, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De fato, nós sabemos que houve momentos em que a vontade de Jesus conflitou com a vontade do Pai. Mas ele disse: eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade daquele que me enviou. E aí, será que estamos fazendo sempre a nossa vontade, ou estamos empenhados em fazer a vontade do Pai? Porque se estamos dispostos a viver isso que nós acabamos de ler, se quem diz que está nele deve andar como ele andou, irmãos, nós precisamos entender que o que vai prevalecer não é a nossa vontade, mas tem que ser a vontade dele. A nossa vontade muitas vezes é que queremos ficar tristes, abatidos, vencidos pelas situações, trancados no quarto sem ninguém, sem querer ver a cara de ninguém, sem falar com ninguém. Mas se é para fazer a vontade dele, a gente vê o apóstolo, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O agora faz parte do sempre. Vou dizer de novo, o agora faz parte do sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Diz para o seu rosto que o agora faz parte do sempre. Por muito tempo nós fomos ensinados que a vida cristã era uma vida de sofrimento. Tudo é quando chegarmos no céu. É lá. Aqui é esse vale de tristeza, de sofrimento, de luta, de dor. Quando eu olho para o meu Jesus, eu não vejo um Jesus que passou por um vale de sofrimento e de dor. Pelo contrário, durante os seus 3 anos e meio, ele demonstrou o que era a vida humana no poder do Espírito. Alguém cheio do Espírito, quando se depara com um enfermo, ele tem que ser curado. Quando se depara com a morte, tem que ressuscitar. Quando as situações, a própria natureza, tenta impedir o plano, o propósito de Deus, dá uma ordem para a natureza. Ela tem que obedecer à ordem daquele do ser humano criado para governar. Agora, na cruz, ele passou pelo vale da morte, por mim e por sua causa, para nos tirar de lá e para nos colocar seres humanos, para fazer de nós o tipo de ser humano que ele foi enquanto andou por essa terra. Quando nós olhamos para a porção das Escrituras, os Evangelhos, nós enxergamos tudo que Jesus fez e falou. Você concorda que a luz de 1 João 2:6... nós precisamos olhar para a vida de Jesus e a vida de Jesus ser para nós uma inspiração? Concorda? Você já parou para pensar como nós sempre nos identificamos com aqueles que estão em sofrimento nos Evangelhos? Cantamos que vamos ser como Zaqueu e vamos subir em uma árvore para vê-lo. Falamos que pedimos ele para remover a nossa pedra, cantamos sobre ele remover a nossa pedra e ressuscitar nossos sonhos. Está funcionando? Estou pegando muito pesado? Nos identificamos com a mulher do fluxo de sangue, sofrido, 12 anos de muito sofrimento. Estou sofrendo tanto, Jesus. Vou por detrás da multidão, vou ao menos tocar na orla da sua veste. Nós sempre nos identificamos com aqueles que estão atrás de Jesus para alguma coisa, para obter alguma coisa, e eu vou falar disso, isso não é errado. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos nos enxergar na posição de Jesus para alcançar as pessoas. Oh, aleluia! Já se imaginou como Jesus e as pessoas vindo atrás de você para ao menos tocar na sua veste e ser curada? a Bíblia está dizendo que quem diz que está nele deve andar como ele andou. De que maneira que ele andou? Tendo pessoas atrás dele para serem curadas, para ouvir uma palavra, para serem restauradas. Tudo bem, eu entendo que quando a gente vem para o Senhor, vem para o Evangelho, a gente vem por diversos motivos, talvez um problema financeiro, talvez um sintoma, uma enfermidade no corpo, talvez um problema no casamento, está comigo, irmãos? A gente vem para o Senhor, e isso não é errado, amém? Estou falando com todas as palavras, isso não é errado. Ele é o médico que veio para o quê? Para os doentes. Agora, será que a gente tem que permanecer doente a vida inteira? Será que nunca vamos crescer? Será que vamos depender sempre de que o pastor tenha que ir para orar? Olha, 3 horas da manhã, uma coisinha à toa, vamos ligar para o pastor, para o pastor orar. Será que não chegou a hora de nós nos posicionarmos e olharmos para os evangelhos e enxergarmos Jesus pregando e nós a gente se enxergar e nos identificar com Ele, com o tipo de pregação e as pessoas vindo para ouvir as nossas palavras, vindo para ser curadas através das nossas vidas, as pessoas vindo, irmãos, é esse o tipo de vida que eu e você temos que viver uma vez que temos Deus dentro de nós, uma vez que fomos revestidos pelo poder do Espírito, uma vez que somos nascidos de novo, esse é o tipo de vida que nós precisamos viver. Nós, irmãos, Deus, Jesus Cristo, Ele não é o cabeça de uma igreja fraca, vencida pelo diabo e pelas circunstâncias. Ele é o cabeça de uma igreja que está ungida com o mesmo poder na qual Ele foi ungido. Ele é o cabeça de uma igreja triunfante para fazer as mesmas obras e as obras ainda maiores. Isso que nós precisamos, é dessa maneira que nós precisamos nos amoldar, precisamos renovar nossa mente a ponto de estarmos completamente convencidos pela palavra, de que esse é o tipo de vida que nós precisamos viver. Entenda, pode existir um abismo, aqui está a minha, a sua vida hoje, a condição em que estamos vivendo, aqui está a verdade da palavra. Pode talvez nessa noite existir um abismo entre essas duas realidades, a maneira como eu estou vivendo e o que a Bíblia diz. Irmãos, o fato de existir um abismo entre essas duas verdades não faz da palavra uma mentira. O fato de nós não estarmos vivendo à altura do que ela diz, não faz dela uma mentira. Ela é a verdade, ela funciona. E o que nós precisamos fazer? Renovarmos a nossa mente, deixar ela nos convencer que essa é a verdade. E quanto mais deixarmos ela nos convencer, mais nós vamos viver à luz das verdades que está escrita. Mais o que está escrito vai começar a ser manifesto, mais vamos começar a operar na dimensão do que está escrito. Olhamos para o que Jesus disse para os discípulos antes de ser levado aos céus, olhamos para o livro de Mateus, todo o poder, Mateus 28, 18, todo o poder me foi dado no céu e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações. Olhamos para o livro de Marcos, ide por todo o mundo, Marcos 16,15, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado, estes sinais vão acompanhar os que creem. Que sinais? Os mesmos sinais que acompanhou, que foi visto na vida de Jesus, em meu nome expulsarão demônios, falaram novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisas mortíferas, não vai fazer mal, se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olhamos para o livro de Lucas, Lucas relata que Jesus disse, permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. João, a Bíblia diz que Jesus estava reunido com os discípulos e ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Por que receber o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo era na vida de Jesus o poder para ele fazer o que ele fez. João 14,10, Jesus disse, o que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim faz as suas obras. O Jesus que se fez homem, fez o que fez no poder do Espírito Santo. Agora Jesus está dizendo, vão, da mesma maneira que o Pai me enviou, me revestiu de poder, eu envio vocês e sopra o Espírito Santo, vocês também serão revestidos de poder. Quando nós olhamos para o livro de Atos, uma das coisas que enxergamos no livro de Atos é a reprodução, é os apóstolos, os discípulos, reproduzindo o que Jesus fez nos evangelhos. Eles são revestidos pelo Espírito, já haviam experimentado coisas, Jesus já havia enviado os discípulos de dois em dois para fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo, ensinar, pregar e curar. Eles já tinham experimentado em alguma medida, mas no dia de Pentecostes o poder vem, o Espírito vem sobre eles, eles são revestidos daquele poder e eles saem e começam a reproduzir o que Jesus havia dito, o que Jesus havia demonstrado com a sua própria vida. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos vivendo os atos dos nossos dias e nós continuamos a escrever o livro de Atos. Irmãos, o livro de Atos não teve fim, porque a igreja não teve fim. A igreja só terá o seu fim sobre a terra no dia do arrebatamento, e enquanto o dia do arrebatamento não vier, irmãos, nós somos a igreja hoje, revestida do mesmo poder que ungiu Jesus, o mesmo poder do Espírito para escrever a história da transformação da vida das pessoas, para escrever a história, uma história de um legado de discipulado na vida das pessoas, um legado de transformação na vida das pessoas, irmãos. Eu falei, durante as aulas, eu falei sobre isso, que nós temos nos tornado uma igreja consumidora. O que é uma igreja consumidora? Viemos para esse lugar e imaginamos como que isso aqui fosse um supermercado, e viemos para cá para nos servir, como se tivessem várias prateleiras, e a gente vem para cá só para nos servir. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo outro. Irmãos, nós não somos e nós não podemos nos tornar uma igreja consumidora. Nós precisamos ser uma igreja que serve o mundo lá fora, que serve as pessoas, que serve ao Senhor. Existe esse aspecto de Deus nos servir, suprir as nossas necessidades. Existe esse aspecto da abundância da nossa vida, não vai faltar nada. Você está comigo, irmãos? Mas não é isso ser igreja, não é só isso. Nós precisamos tomar parte dessa verdade que nós estamos refletindo sobre ela nessa noite. Quem diz que está nele deve andar como ele andou. Como que ele andou? Perdoando os inimigos. Ele disse: se baterem numa face, vira a outra. Se te pedir para andar uma milha, vai duas. Jesus fez isso na cruz. Na cruz ele deu a outra face. Na cruz ele tomou a cruz romana e andou a segunda milha. Há tanto tempo guardamos rancor, mágoa, coisas ruins dentro de nós acerca de situações, de pessoas, de relacionamentos. Não, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Eu ouvi certa vez uma pessoa dizendo, e aí a gente perde a referência de onde partiu, de onde surgiu, mas me abençoou e vai te abençoar. Rancor, amargura, é a mesma coisa. Se nós permitirmos essas coisas ficarem em nós, nas nossas emoções, na nossa alma, é a mesma coisa que tomarmos um veneno e querermos que a outra pessoa morra. Permitir o rancor, a amargura, a falta de perdão permanecer, tomar conta de nós, nós estamos tomando o veneno e querendo que o outro morra. Se liberte de tudo isso. Jesus disse: vocês serão conhecidos, a marca, a evidência vai ser o amor. Que amor? O amor sacrificial, o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, o amor que não é arrogante, o amor que não é egoísta, que não procura os seus próprios interesses. Ah, eu vou ser um bobão. Não, não é ser bobão, é viver a palavra. Está comigo? Quando olhamos para Jesus, nós enxergamos um Jesus que transmitia a graça de Deus para os pecadores. Já parou para pensar como nós somos uma igreja que ocupamos uma posição, desempenhamos uma função que é só dele, no sentido de julgar? Irmãos, a gente não foi chamado para julgar ninguém, a gente foi chamado para refletir o amor e a graça de Deus para as pessoas. Irmãos, eu fico pensando Jesus vivendo hoje, estou terminando, amém? Eu fico pensando Jesus vivendo no nosso tempo hoje, porque o tipo de pessoa com que Jesus não se associava, mas estava pronto e tinha como objetivo alcançar, era as piores espécies que se podia imaginar da época. Vai comer na casa do Zaqueu, cobrador de impostos. Os leprosos que eram, eles precisavam ser tirados do convívio de Israel por causa da doença, porque era considerado impuro. Era desses que Jesus se aproximava. Senhor, queres que eu seja curado? Se tu queres, se tu... Jesus, eu quero, fica limpo. Jesus ia escandalizar muita gente. Ia escandalizar muita gente. Por quê? Porque nós assumimos muitas vezes uma posição de julgar as pessoas. E nossa posição não é julgar as pessoas. Nossa posição é transmitir e refletir a graça e o amor de Deus para essas pessoas. Amém? O que nós precisamos fazer? Somos maiores do que todos eles. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista, mas o menor no reino é maior do que ele. Por que o menor no reino é maior do que ele? Porque o menor no reino tem a inspiração, a presença, o poder do Espírito habitando dentro. E isso é o diferencial. É a posição que nós só estamos por causa dele. Mas nós precisamos viver uma vida. Que vida? Viver como ele viveu. Andar como ele andou. Eu te desafio, nessa próxima semana, essa semana que hoje se inicia, leia os evangelhos. E se identifique na pessoa de Jesus. Confesse sobre você mesmo. Diga, ao ler Jesus operando no poder, operando nos milagres, diga, eu vou operar da mesma maneira. Eu vou fazer as mesmas coisas. A Bíblia me garante que eu devo andar como ele andou. Eu lanço esse desafio para você. Quando você for para o livro de Atos, você não vai ver diferença. Você vai ver Atos 5, ao menos a sombra de Pedro trazendo cura. Você vai ver o apóstolo Paulo 19:11 de Atos, Deus pelas mãos de Paulo fazendo milagres extraordinários. Você vai se identificar nessa escritura e você vai dizer, Deus pelas minhas mãos vai fazer milagres extraordinários. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e coisas extraordinárias vão acontecer. Nós não podemos ser uma igreja só de rótulo, só de Bíblia debaixo do braço. Nós precisamos ser igreja na prática, uma igreja que anda na contramão do sistema. O sistema diz que não tem cura, a igreja diz, tem cura no poder do nome de Jesus. A igreja diz, o sistema diz, está em dificuldade, está com problemas financeiros, a igreja diz, ele se fez pobre para que eu fosse rico, não vai faltar nada, vai ter tudo em abundância. Nós precisamos ser uma igreja que andamos na contramão do sistema, não uma igreja em que o sistema está entrando para dentro da igreja, não uma igreja onde nós nos conformamos tão passivamente com o sistema, com o que o sistema tem imposto sobre nós. Nós vamos andar na contramão do sistema, vamos andar à luz das verdades da palavra. Amém? Nós podemos orar? Você pode ficar de pé nessa noite?